Panorama Económico. As informações e análises sobre a economia mundial, políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades do setor, tudo no Panorama Económico.
Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo de Beijing. Hoje o nosso programa recebe a doutora Renata Tibau, pesquisadora na Universidade Harvard, professora na Alibaba Business School e sócia e COO na Green Proposition. Ela já mora na China há 14 anos. Formou-se em Direito pela Universidade de Transporte de Shanghai. Dedica-se ao estudo do comércio eletrônico e da inovação. E também ajuda empresas de todos os países na digitalização e comércio eletrônico. Hoje, Renata vai analisar as características e o motivo do desenvolvimento rápido do crescimento eletrônico da China. Ela vai compartilhar suas experiências de ajuda na operação de marcas estrangeiras em plataformas de comércio eletrônico chinesas, resumir o empenho das empresas chinesas do setor na luta global contra a pandemia e na contribuição para a recuperação econômica chinesa e mundial. Ouça a entrevista com Renata Tibau.
Olá, boa noite.
Boa noite, tudo bem?
Tudo bem. Hoje você vai falar sobre o comércio eletrônico. Tenho muitas perguntas, porque você é especialista, você é veterana, você já mora na China há 14 anos, então conhece muito bem o desenvolvimento deste setor na China. Ok, então eu tenho um monte de perguntas.
Exatamente, principalmente porque o comércio eletrônico é uma parte muito importante, né, do crescimento econômico da China.
Uhum. Eu lembrei que na última vez que nós encontramos, você me disse que você ajuda empresas estrangeiras a abrir lojas no Alibaba, nos sites de comércio eletrônico chineses. É isso?
Exatamente. Eu sou responsável, né, pela operação de lojas de marcas internacionais. Até no ano passado eu trabalhei com marcas até brasileiras, né, para fazer a estratégia delas em cooperação com o governo brasileiro, para elas abrirem lojas, né, em plataformas diferentes, principalmente do grupo do Alibaba. E eu também sou professora na Universidade do Alibaba, né, e eu dou aula e treinamento para essas empresas estrangeiras que querem vir para a China.
Uhum. Para nós termos uma ideia, lembrou quantas empresas estrangeiras que foram introduzidas por você para os sites chineses de comércio eletrônico e de que área destas empresas?
Eu já trabalhei com mais de 500 marcas nos últimos anos. E só do governo brasileiro, no ano passado, foram 32 marcas selecionadas de pequeno e médio portes em áreas diferentes, calçados, alimento, bebida e pescados.
Uhum.
Então, é sempre muito variado. Eu não foco em um setor somente, em um tipo de produto, mas eu trabalho com todo e qualquer tipo de produto.
Uhum. Elas têm grande interesse na venda online na China?
Existe um grande interesse, sim, na venda online na China. Primeiro porque o comércio eletrônico ainda cresce exponencialmente no mercado chinês. E ele vai chegar a mais de 63% do varejo total da China em 2023, uhum. Ou seja, daqui a 3 anos. Então, o comércio eletrônico, ele é muito importante para toda e qualquer marca que quer vir para a China, porque você não pode mais pensar da forma tradicional de fazer negócios, você uhum. tem que pensar na digitalização, não só como uma estratégia para sua empresa no futuro, mas sim no presente.
Uhum. E estas empresas, elas estão satisfeitas com os seus negócios na China?
Muitas delas, sim, principalmente devido à pandemia, Eles até teve os negócios deles foram impactados positivamente, principalmente no setor de bebida, alimento. E em outros países, não. Então, até eles estão focando muito no mercado chinês a partir de agora também, devido à pandemia.
Então você acompanha de muito perto o desenvolvimento do comércio eletrônico. Você participa desse desenvolvimento. Então pode compartilhar as características do desenvolvimento do setor na China. Pode comparar com os outros mercados.
Na China, o comércio eletrônico é responsável por disrupção tecnológica, ou seja, a logística, por exemplo, infraestrutura se desenvolveu muito na China, principalmente em zonas rurais, por causa do comércio eletrônico. E também muitas outras tecnologias, envios de produtos através de drones ou robotização, que também surgiu através do comércio eletrônico. Isso é muito interessante porque é um mercado muito dinâmico, tá? O que eu estou falando com você hoje, provavelmente no mês que vem já vão acontecer coisas novas, outras iniciativas, tanto do governo, tanto também em aprimoramento tecnológico. Então, em relação aos outros países, o mercado eletrônico na China é muito mais envolvido e também é o número um, né, globalmente em termos, né, de vendas.
Então, você acha que a tecnologia é o principal motivo do desenvolvimento tão rápido do comércio eletrônico na China?
A tecnologia, ela é a consequência, tá? Então, começou tudo com um ecossistema que foi se formando há mais ou menos 10 anos, tá? Ou seja, né, muito recente ainda, com a forma de pagamento online através do Alipay. Hoje você também tem o WeChat Pay, que são os dois dominantes no mercado chinês, e também a logística, toda a criação de infraestrutura. Mas não só isso, é muito importante eu também te dizer sobre o setor social, no que melhorou também em relação à pobreza, porque tem contribuído muito o comércio eletrônico, juntamente com a integração de programas do governo e programas privados dessas plataformas, do Alibaba, do JD, do Pinduoduo, né, para trazer os agricultores mais para as cidades através do comércio eletrônico. Então, isso é muito importante também, ter esse lado social em que o comércio eletrônico acaba contribuindo, né, justamente para a pobreza.
Você acha que a dependência dos consumidores chineses na shopping online é mais do que nos estrangeiros?
Olha, para eu te passar um dado comparativo com o Brasil, por exemplo, mais de 60% dos brasileiros já comprou em comércio eletrônico no ano passado, no ano de 2019, tá? Na China, é claro que é muito mais desenvolvido, mais ou menos 73% da população total da China já usa uma forma de pagamento online, que é tudo digital.
O Brasil já é um país com um grande número de consumidores online.
Exatamente. Então, o brasileiro também, ele gosta muito de compras através da internet, tanto que o Brasil é um dos maiores mercados de um dos sites do Alibaba chamado AliExpress. Então, tem muito a se fazer também no mercado, não só do Brasil, mas também da América Latina, para o crescimento do comércio eletrônico. Então, por que não também aprender da China?
E você também conhece muito sobre a expansão do comércio eletrônico chinês no exterior, né? Especialmente na América Latina.
Exatamente. O foco das plataformas antigamente era só no mercado chinês. Então você tinha o Taobao, o Tmall, o JD só para o consumidor chinês. Agora não, os focos, né, estão em expansão tanto para a Ásia do Sul, mas também para Europa e América Latina. Então, no caso do AliExpress, eles abriram uma plataforma na Rússia. É o primeiro mercado de foco deles. E mais futuramente será o Brasil, outros países também. Então, vai ter muitas oportunidades de exploração de comércio eletrônico entre a China e outros países também.
Ok. Você pode dizer o apoio do governo chinês ao desenvolvimento deste setor?
O apoio governamental é crucial para o desenvolvimento dessa indústria na China. Por exemplo, agora com o crescimento do comércio eletrônico entre países, né, como ainda tem muita oportunidade até de marcas internacionais virem para a China, o governo anunciou recentemente que eles vão lançar 46 novas zonas alfandegadas. Então, isso é muito importante, subsídios como forma, né, de, por exemplo, redução de custos de logística e também de criação de infraestrutura para o comércio eletrônico. E isso o governo da China está trabalhando com afinco, juntamente com os marketplaces, com as plataformas aqui na China, para ajudar principalmente marcas menores a entrarem no comércio eletrônico.
Sim, muitas empresas são pequenas e médias e precisam ter um desenvolvimento, especialmente durante a epidemia, né?
Isso, elas precisam muito de apoio. Então, no meu caso, o que eu posso oferecer para elas é o treinamento. Aí já vem outros tipos de incentivos também, que é uma ação conjunta, digamos, entre o poder público e o poder privado. Isso é muito interessante, é o fator-chave, porque pequenas e médias empresas, elas contribuem bastante para o crescimento econômico.
Sobre o papel do setor do comércio eletrônico da China na luta mundial contra a pandemia do novo coronavírus, você pode compartilhar alguma coisa?
Olha, foi até muito interessante de ver como todos estavam engajados em não só distribuir produtos dentro da China, mas também contribuir com outros países. A fundação do Jack Ma, por exemplo, eles fizeram doações consideráveis e também ajudaram, a África, né, no envio de produtos. E também a cooperação de país para país, entre China e Israel, por exemplo, também foi muito significativa. Então, eu acho que é muito positivo os países se unirem e tentar se ajudar, e também não só durante a crise, mas até depois dela, para fomentar novas indústrias e angariar mais crescimento econômico. Então, isso é muito importante.
Você disse que você mesmo também comprou medicamentos através dos nossos sites?
Exatamente. O Alibaba, ele pediu, por exemplo, né, contatos de fábricas, até de outros países, de máscaras, de luvas cirúrgicas, né, para eles, porque eles já têm a logística. Então isso facilita bastante, né, no transporte. E eles têm logística não só dentro da China, eles têm armazéns espalhados pelo mundo inteiro. Então, o papel até dessas empresas de logística foi muito importante durante a pandemia para fazer o processo, né, ser mais rápido e mais eficiente.
Na epidemia, quando a economia real foi impactada gravemente, as plataformas do comércio eletrônico desempenharam papéis muito importantes para promover a recuperação da economia, tanto na China, economia chinesa, como também a economia do mundo inteiro. Pode falar sobre este assunto?
Exatamente. Até durante, né, a pandemia na China, mesmo quando estava no pico dela, eu já comprava tudo online. Então, Eu não tive nenhuma demora em receber os meus produtos, tá? Porque a China já tem todo esse ecossistema, toda essa estrutura de comércio eletrônico. Para algumas empresas, para alguns tipos de produto, teve um crescimento exponencial durante a pandemia. Por exemplo, um dos supermercados Aldi, que é da Alemanha, eles venderam 25 vezes mais durante a pandemia. Tá? Então, algumas indústrias, eles foram muito, digamos, beneficiadas com a pandemia, principalmente bebidas, alimentos, produtos de ginástica, tá? Para fazer ginástica em casa ou yoga em casa. Então, teve crescimento de 5 até 8, por 8 vezes mais do que antes da crise até. Agora, outros tipos de produtos, as vendas caíram bastante. Fashion, por exemplo, produtos de viagem, como malas, por exemplo, teve uma queda exponencial também nas vendas, mas já está se recuperando, né? Eu digo isso em relação ao comércio eletrônico.
Sim, e você também disse agora mesmo que estas plataformas ajudaram e até salvaram muitas empresas, pequenas e médias empresas.
Exatamente, porque já tem essa infraestrutura, né? Eles já sabem o processo. Na verdade, o comércio eletrônico na China e até o varejo na China já vivenciou uma pandemia, diga, não uma pandemia, né, dessa grandiosidade, mas com SARS ou com H1N1, né? Então, digamos, esse histórico já fez com que a China desenvolvesse mais esse processo, principalmente logístico. Então, nesse caso, o comércio eletrônico já estava um pouco mais preparado do que comparado em 2009 com H1N1. Então, assim, é claro que não se pode comparar, mas a estrutura de comércio eletrônico hoje na China é muito mais eficiente. Então, durante a crise, eles tinham que ter certeza de que as pessoas iriam comprar online e os produtos iriam chegar com a mesma rapidez até. Então, foi muito interessante ver realmente o trabalho e uma logística muito bem organizada, bem desenvolvida, e principalmente com a robotização. Acelerou também a robotização e o envio através de drones.
Então, após a epidemia, você ainda tem confiança no desenvolvimento contínuo do setor?
Eu tenho a confiança mesmo porque, né, no caso, o varejo, foi muito impactado com a pandemia, tá? Então a tendência é que as pessoas que não compravam online anteriormente, eles já começaram a experimentar como fazer compras online e adotar o mundo digital como eles não adotavam antes. Então tem a tendência de crescimento, sim, principalmente devido a isso. Já tinha antes da pandemia uma tendência de crescimento de mais ou menos 18% ao ano, mas eu creio que com a pandemia o crescimento vai estar projetado para crescer ainda mais.
Você é professora da Alibaba Business School. Você ensina alunos?
Olha, na Alibaba Business School, o nosso foco é mais para empresas. Então, o que a gente faz é ensinar sobre o comércio eletrônico, a como fazer uma estratégia de digital, de comércio eletrônico para as empresas. Tá? Então, o nosso objetivo é espalhar tudo o que a China já fez em relação ao comércio eletrônico, a todo esse desenvolvimento para empresas de outros países. É claro também que eles têm um programa somente para alunos, mas o foco mesmo é repassar isso para empreendedores.
Então, você compartilha suas experiências de desenvolvimento na China.
Exatamente.
Ah, ok. E você também é pesquisadora da Universidade Harvard?
Isso, eu me juntei à universidade em 2018 em um laboratório de empreendedorismo, também pesquisando sobre o comércio eletrônico, né, principalmente na China e como outros países podem se beneficiar, né, das relações com a China. Então, é mais ou menos a mesma linha de pesquisa que eu adoto, é congruente com o meu trabalho diário.
Bem, obrigada. Caro amigo, você ouviu a entrevista com doutora Renata Diebau, pesquisadora na Universidade Harvard e professora na Alibaba Business School. Este é Panorama Econômico. Sou Flor Bela Guo. Muito obrigada pela sua sintonia. Até mais.